Bom dia para você que nos acompanha neste último dia de Conectado, né, do ano de 2020. Amanhã teremos uma programação especial, até porque tem a posse dos prefeitos de toda a nossa região, vereadores e tal. Vamos ter uma cobertura jornalística diferenciada. Nossa equipe estará mobilizada desde as primeiras horas da manhã, durante todo o período da parte da manhã e tarde, e repercutindo na segunda-feira aí. Mas recebo nesta manhã o secretário municipal da saúde, secretário Loir Morona, depois do seu merecido período de férias. Tudo bem, secretário? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Estava até sentindo falta dos microfones, de vir bater o ponto aqui na rádio, para conversarmos com os nossos ouvintes, com a população de Lagoa Vermelha, trazer algumas informações a respeito da nossa secretaria. Ficamos aí durante 15 dias num período de férias aí, que era necessário também.
Foi possível descansar, secretário?
Na medida do possível, sim. Férias sempre você consegue descansar um pouco. Claro que o telefone da gente não parou durante esse período, tinha algumas coisas para ajustar, mas sim, deu para dar uma resetada. Estou com as baterias recarregadas, para reiniciar esse ano de 2021 aí. Começar com a corda toda, com baterias recarregadas, com uma boa energia aí que a gente precisa para tocar esse ano vindouro.
E no seu retorno, como é que encontrou a situação da Secretaria da Saúde e principalmente a questão da pandemia, secretário?
Na verdade, a gente vem sempre acompanhando, Paulo? Uma coisa que a gente não consegue desligar, eu acho que ninguém da população mundial consegue desligar desse assunto, 2020 ficou marcado não só pela doença em si, mas também pela preocupação. Acho que todo mundo acompanha a questão de número de casos, número de óbitos, internações, tem leito, não tem leito. A gente acompanha a vacina, libera a vacina, não libera a vacina. Então, eu digo que ela gera mais expectativa do que a própria Copa do Mundo. A gente fica ligado nas redes sociais, ligado nas informações, para poder estar atualizado. Então, a gente não desliga também durante as férias, a gente continuava acompanhando. Confesso que em um determinado momento ali estive mais preocupado com a situação, não aqui em Lagoa Vermelha, não só em Lagoa Vermelha, como no Brasil como um todo. Estava me deslocando até a capital, onde minha esposa faz um tratamento lá, fui levá-la para fazer um tratamento. E ouvindo as rádios, conforme você vai passando pelos municípios, você vai ouvindo as rádios. Eu gosto muito de rádio. E ouvia as rádios, uma rádio de Caxias do Sul, não lembro qual rádio de Caxias do Sul, e lá os três gestores dos hospitais, do Pompeia, do Hospital Geral e do Taquini, eu acho. Enfim, dos três maiores hospitais de Caxias, eles estavam anunciando, que a saúde em Caxias do Sul havia entrado em colapso, que não haviam mais leitos e não tinha nem leito clínico, nem leito de UTI, que a situação tinha chegado nessa complicação. Então, fiquei bastante preocupado, depois não consegui acompanhar mais lá a questão de Caxias do Sul nos outros dias, não sei se foi aumentado o número de leitos, se foi gerado alguma situação. Mas aquela região também tem uma saúde muito forte, que atua bastante, com certeza eles conseguiram dar uma minimizada nessa situação. Então me preocupou essa questão, principalmente dos leitos de UTI, que nós estamos sempre batendo aí na faixa dos 80%, 78%, 80%. E eu acompanho essa ocupação, eu acompanho ela diariamente através de um grupo, que nos manda informações a respeito até de outros índices que a gente leva em consideração, questão do distanciamento social, internações, síndromes respiratórias graves, número de casos, número de óbitos na região, uma questão toda regional. E esse número ele tem dado uma melhoradinha leve, estabiliza, então... Agora, para esse final de ano, ele tá melhor do que estava no início do mês. Uhum. O número está melhor do que estava no início do mês.
Uma média de quantos casos por dia, secretário, estão sendo registrados?
Aqui em Lagoa Vermelha? Se a gente for fazer uma média assim, do mês, aí a gente vai ver aí que vai dar uma média em torno de 15 a 20 casos por mês, por dia.
Alguns dias mais, outros dias.
Exatamente. Agora, mais para o final do mês, diminuíram bastante o número de casos, E aí a gente tem que fazer uma ponderação a respeito, né? Também se esse número mais baixo de casos é devido a que as pessoas realmente estão se cuidando, ou se a doença que tem um ciclo, que ela faz um pico e depois ela reduz um pouquinho, ou se de repente as pessoas estão procurando menos os testes, né? Pelo número de testes que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando, o número de testagem está igual. A gente tem testado em uma média de 35, 40 pessoas dia. Uhum. Né? Ontem deu 7 positivos, ontem deu 10. Então, é uma média de 15 a 20 casos por dia aí de confirmados no município de Lagoa Vermelha. O que nos deixa um pouquinho menos preocupado é a questão das internações, que tem se mantido estável, né? As pessoas internadas, elas, o número entra um, sai um, e assim sucessivamente. Mas nós temos que ficar de olho. Nós temos que ficar de olho porque está saturado, né? Está saturado a questão da absorção hospitalar na região toda, no estado e no país, ela está saturada. A gente vê em locais como o Rio de Janeiro estava se cogitando retomar a questão dos hospitais de campanha, né? Não sei se retomaram ou não, parece que não, mas então existiam UTIs já que superlotadas, já. Então a maior preocupação que nós temos, qual que é? Primeiro, lógico, né? Tentar transmitir à nossa população um pouco mais de informação para que evite a contaminação. Primeiro passo é esse aí. E o segundo passo, a nossa maior preocupação é que ninguém fique sem atendimento. Uhum. Uma vez contaminado, que ninguém fique sem atendimento. A gente sempre sabe o quão é difícil você se manter em 100% de alerta durante todo o tempo. Né? Vai ter um momento em que você vai relaxar. Vai ter um momento que você vai estar sem máscara. Né? Na sua casa, ou de repente no seu ambiente de trabalho. Vai ter um momento que você vai levar a tua mão ao rosto. É. E você não passou álcool gel. Então, assim, a gente... Na maioria do tempo a gente se policia, né? Mas vai existir aquele minutinho que pode ser ali...
Decisivo.
Exatamente. Então, a nossa grande preocupação é poder dar a todas as pessoas uma atenção, né? Uma atenção que confesso, em determinado momento foi difícil de se dar, principalmente na questão do telecovid ali. Ficou sobrecarregado, a gente triplicou a capacidade do telecovid e mesmo assim... Nós tivemos bastante dificuldade ali na questão das ligações nesse período mais turbulento que nós passamos.
Pois é, secretário, uma das preocupações que a gente tem, e normalmente lhe questionamos sobre isso, se no momento, secretário, tem algum caso mais delicado de pessoas que estão internadas, que estão precisando, quem sabe, até de um auxílio para respiração, algo nesse sentido.
Nós temos paciente fora do município, sim, com um quadro um pouco mais delicado, mas pelas notícias que tenho recebido de familiares, uma evolução positiva, estão melhorando bastante, né? estão retomando a sua saúde. Então isso nos deixa bastante felizes, é um baita presente de final de ano, o restabelecimento da saúde das pessoas. No mais, os quadros são quadros, os que nós temos aqui em Lagoa Vermelha, são quadros normais.
As, né? Pessoas que estão hospitalizadas aqui estão
quadros dentro... que não fogem à regra. E é importante que a gente fale, né, Paulo, como é importante nós termos a nossa equipe no hospital. Como é importante. Nós tivemos uma situação, num caso, que até para nós relatarmos assim, de maneira mais ampla, tivemos uma situação há um tempo atrás... ali na crise mais severa que passamos ali uns dias atrás, de uma situação de uma pessoa que precisava ser transferida, precisava de uma UTI, uhum, né, aqui em Lagoa Vermelha. E não existia esse leito de UTI. Ele foi colocado no gerente, que é um antigo central de leitos, né, que gerencia os leitos de UTI em todo o estado. E onde abrir vaga, essa pessoa vai ser transferida. E essa pessoa precisava ser transferida e não tinha leito. E o pessoal do hospital aqui matou no peito e deu a volta no cara. Quando o cara foi para a UTI, que surgiu o leito quase uma semana depois, ele foi para a UTI, fez o seu tratamento alguns dias e retornou para o hospital e concluindo o seu tratamento aqui no hospital de Lagoa Vermelha.
Ou seja, aqui o protocolo, a maneira que está se tratando... tem dado um resultado positivo, secretário?
Tem dado resultado positivo, e é tão positivo se você conversar com os profissionais que trabalham aqui, principalmente com os profissionais médicos. Muitas vezes, médicos e hospitais da região ligam para a Lagoa Vermelha para conversar, para trocar ideia.
Trocar ideia.
Trocar ideia. Por quê? Porque a Lagoa é referência. Não é referência. Passo Fundo é referência. Nossa referência é Passo Fundo. Mas nós temos profissionais capacitados que têm um know-how diferente. E como a doença é uma doença muito nova, essa troca de experiência é muito boa. Então, assim, parabéns à equipe montada, né? A equipe que está à frente de todos esses casos, os médicos, enfermeiras, o pessoal da sanificação, pessoal que tem que fazer a administração de tudo isso aí, né? Então é muito importante e nos deixa um pouquinho mais tranquilo saber que nós temos essa retaguarda aqui na Lagoa Vermelha.
Secretário, todo mundo tem procurado, aquele exemplo que você deu da Copa do Mundo é interessante, né? Todo mundo quer a informação. Falando em pandemia, muito se lê, muito se busca reportagens, e são várias as questões que estão sendo comentadas. Uma delas, secretário, é a questão do uso da máscara em determinados momentos. Por exemplo, a pessoa está sozinha dentro do carro, a pessoa está daqui a pouco numa BR, correndo, andando de bicicleta, é recomendável, é necessário, pode trazer prejuízos para a saúde dessa pessoa fazer esse tipo de atividade com máscara, secretário?
Olha, não é recomendável que se use, né? Você está sozinho dentro do teu carro, não tem por que usar máscara. Você está caminhando sozinho numa via, num local, não tem por quê. A respeito de se é prejudicial a utilização da máscara nesses ambientes, eu espero que não, né, Paulo? Porque eu tenho quase...
Trabalhando
eu tenho 25 direto. Anos de profissão e trabalho minha vida inteira de máscara, né? Então, eu espero que não seja prejudicial. Não, não, não existe, assim, né?
Algo que comprove
que seja prejudicial a utilização da máscara. Claro que ela tem a sua dificuldade, a gente tem a dificuldade para respirar, tem a dificuldade do calor, tudo mais.
Você sentir o ar puro é outra coisa, né?
Você está na sua sala de trabalho, trabalha só você ali dentro. Tá só você, você pode estar sem máscara tranquilamente, né?
Dentro do carro sozinho?
Dentro do carro sozinho, né? Agora tá com toda a família dentro do carro. De repente é interessante utilizar, mas é a mesma família que tá convivendo dentro de casa, sem máscara.
Sim.
Né? É. Então, você tem que ponderar, né? Não tem que ser 100% só máscara, mas também você tem lá... Pô, eu tô com três amigos aqui, eu não sei se meus amigos estiveram. É. Então vamos usar máscara, os três.
Agora eu retomo essa. Tá de bicicleta daqui a pouco num lugar aí, dando aquela pedalada, tá fazendo aquela corrida, tá isolado ali meio que sozinho, não tá num grupo?
É, desde que você esteja fazendo seu exercício contínuo, né? O que que acontece? Às vezes a pessoa sai para dar uma volta de bicicleta, né?
Aí
sai sem máscara, daí encontra dois ou três amigos na praça, para ali conversar com os amigos.
Aí tem que estar com a máscara.
Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de consciência.
O equilíbrio, né?
O equilíbrio. Né? Eu acho que a gente chega ao final desse ano aí, um ano de muito aprendizado, mas que muito temos ainda que aprender, né? Nós eu lembro que no início da pandemia lá a gente tinha uma ideia e jamais imaginávamos chegar últimos dias de dezembro nessa situação aqui, falando em pandemia no presente. Eu imaginava que final de dezembro nós já estaríamos falando da pandemia no passado, né, como uma coisa que nós já havíamos superado, até porque nós imaginávamos com a vinda do verão, com a questão da medicação que poderia evoluir mais rápido, questão de vacinas, enfim. Nós imaginávamos também que o ciclo seria mais curto, né? E isso, nada disso se confirmou. Nós estamos em pleno verão, né? Sofrendo uma segunda onda no mundo, né? E lutando aí e aprendendo cada vez mais.
Cada vez que o secretário vem aqui, bomba o WhatsApp na questão das festas que estão acontecendo, secretário. É uma pedreira para vocês ali, hein?
Olha... Nem nós e nem ninguém no mundo vai conseguir controlar todas essas festas. A gente recebe várias denúncias, as denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo telefone 3358-9190. Né? A fiscalização vai nessas organizações aí para ver se estão seguindo algum tipo de protocolo, né? Geralmente não estão, são festas clandestinas. Né? Aí eu faço um apelo. Né, eu tenho que fazer um apelo. Se a festa vai ocorrer, está ocorrendo, e ela é de maneira clandestina, seja ela debaixo da ponte, seja ela dentro de um galpão, como já aconteceu em Lagoa Vermelha, nós não precisamos ir. Se a festa vai acontecer, nós não precisamos ir. Então aí o apelo que eu faço é para que as famílias conversem, né? Nós desligarmos um pouquinho a TV, desligarmos um pouquinho o nosso celular, sentarmos um pouquinho ali de frente um para o outro, fazer como se fazia antigamente, né? Uma roda de conversa entre família e debater. Será que realmente é necessário participar desse tipo de festa agora, né?
É o questionamento.
Você veja assim, ó, nós temos a possibilidade de você ir numa festa dessas, fazer uma fiscalização, ou, como dizem, muitas vezes ligam para mim, ah, tem que acabar com a festa. Ir lá e acabar com essa festa. Primeiro que se for uma festa dentro da casa da pessoa, né, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer.
Né? Agora, se for uma festa organizada, mas aí nós temos que deslocar um efetivo da Secretaria de Saúde, um efetivo da Brigada Militar, né, e colocar em risco todas essas pessoas. Porque você vai chegar lá, você não sabe se as pessoas estão armadas, se estão utilizando algum tipo de ilícito, se estão embriagadas ou não, como vão reagir essas pessoas. Né? E eu acredito, assim, olha, vou ser bem sincero para ti, Paulo, e para os nossos ouvintes. Né? Nós deslocarmos uma guarnição da Brigada Militar para fazer as pessoas utilizar máscara, para fazer as pessoas não ficarem em aglomeração. Olha, eu ainda não consigo conceber esse tipo de situação.
Tenho claro feito que, vários comentários nesse sentido. Nós vamos tirar a Brigada Militar, que está cuidando da área da segurança do município, e nós vamos tirar o pessoal da saúde, que está dando atendimento para quem precisa. Para ir cuidar de marmanjo, aí é para acabar.
Né? É bastante complicado. Mas aí então fica o apelo, né? Se você sabe que tem uma festa clandestina, não vai. Não vai, né? Você vai colocar em risco, não é a sua saúde, é a saúde da tua família.
Bom, secretário, a pergunta que todo mundo tem feito é a seguinte: estamos acompanhando aí alguns casos de reinfecção. Lagoa Vermelha, oficialmente, tem algum caso?
Não, assistido? Nenhum caso de reinfecção oficial em Lagoa Vermelha.
Nenhum. É meio complicado para daqui a pouco se ter convicção dessa situação, porque tem pessoas que daqui a pouco fizeram, o teste positivou, tratou, voltou, como é que é isso?
Eu volto a falar a respeito da temporalidade dessa doença, né? É uma doença extremamente nova. Você imagina que assim, em questão de dias, teve que se criar um teste para que fosse possível diagnosticar. Teve que se criar uma série de situações para que se pudesse manipular essa doença, digamos assim, né? Então você veja que nenhum teste hoje no mercado, nenhum deles, tá? Até, inclusive o padrão ouro, nenhum teste é 100% garantido de que a pessoa está ou não está infectada. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente vê, principalmente quando a gente pega a questão dos óbitos ali, ah, fulano de tal, lá você pega no estado, né? Por exemplo, o Lagoa Vermelha mesmo. Fulano de tal consta como falecido de Covid, mas o teste deu negativo. Né? Existem três maneiras de você fazer o diagnóstico do Covid. Né? Ele pode ser feito por teste, né? Teste rápido, antígeno, ou PCR, RT-PCR. Ele pode ser feito por clínico epidemiológico, é quando o médico examina a pessoa está com todos os sinais, sintomas, característicos da doença, perdeu o paladar, blá, 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 febre, tosse. O médico diz, ó, eu acho que é Covid, dá o diagnóstico, se chama clínico epidemiológico. Ou clínico por imagem, quando a pessoa faz uma tomografia, a tomografia é sugestiva de Covid. Né? Então, às vezes, talvez se nós tivermos os três juntos, né, o exame, o teste do Covid, o clínico epidemiológico e de imagem, talvez a gente chegue perto de 100% de garantia de que aquela pessoa está contaminada. Então, assim, falar em reinfecção hoje é bastante difícil, porque nós não temos, né, uma maneira 100% confiável. Né? Todos os testes, embora nós tenhamos o RT-PCR, que é um padrão ouro, né, mas ele é na casa dos 90% e poucos também.
Secretário, o município vai se preparar na questão da vacina ou vai esperar em termos de governo?
Não tem como você se preparar.
Não tem?
Não tem. Primeiro porque assim, ó, não tem nenhuma vacina regulada pela Anvisa. Você imagina assim, qual é o gestor de saúde que vai chamar para si a responsabilidade de você utilizar qualquer tipo de fármaco, tá? Não estou falando de vacina, mas qualquer tipo de fármaco que não tenha uma aprovação da Anvisa.
Mas deixa eu te perguntar, então, em relação àquele valor, por exemplo, o secretário Loureiro Morona, que a Câmara está sugerindo que seja gasto em vacina,
olha,
é desnecessário nesse momento, secretário?
O valor ele vai para o caixa da prefeitura e a prefeitura vai utilizar de maneira que ela achar que tem que utilizar, né? A Câmara de Vereadores não tem esse poder de destinar, eu quero que esse dinheiro vá para tal lugar.
É uma sugestão.
Uma sugestão. Né? Uma sugestão que, talvez, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é prudente, porque a vacina ela vai vir, como todas as outras vacinas vêm, né, através do governo federal, que vai ser distribuído. Por quê? Porque tem que passar pela Anvisa, que tem que ter uma certificação, né, depois. Aí sim, se o mercado particular, se conseguir adquirir, eu acho que é bastante difícil o comércio particular agora, nesse primeiro momento, porque não vão sobrar doses para ser comercializadas, né?
Vai ser uma procura.
Então, assim, quem sabe, então, esse valor destinado se utilize para se montar uma estrutura, porque nós vamos precisar buscar essas vacinas, nós vamos precisar ter uma logística diferente, nós não sabemos qual vacina virá primeiro. Se vir, por exemplo, essa da Pfizer, nós precisaremos de uma estrutura de hipercongeladores, né? Porque a vacina precisa ser mantida a menos 70 graus.
O senhor foi consultado, secretário, sobre esse valor?
Não, fui consultado.
Se for, já teria uma noção de onde poderia ser investido esse valor? Na saúde, falando da saúde de modo geral?
Mas com certeza, né, Paulo? Eu acho que assim, ó, nós investirmos principalmente agora, nesse momento, né? Nesse momento, na questão da prevenção e do tratamento, né? E do tratamento. É o mais essencial, né? Essa questão da vacinação, que é uma questão de prevenção também, eu acho que fica a cargo do governo federal. Talvez as pessoas que tenham feito essa sugestão, elas não conhecem bem como funciona, né? Por exemplo, assim, ó, vacina da gripe, vou dar um exemplo, né? A vacina da gripe vem pelo estado, vacina do sarampo, ela vem pelo estado, pela federação. Se for uma criança lá, eu precisar vacinar. Se eu tiver que comprar uma vacina, eu não posso comprar vacina. Por quê? Por que eu não posso comprar vacina? Porque é disponibilizada pelo SUS.
Ela é gratuita.
Entendeu? Como é que eu vou justificar que eu estou comprando uma coisa que o governo vai me fornecer?
Que é de graça.
É. Aí alguém pode dizer, não, mas então temos que comprar para vacinar mais rápido. E aí nós entramos na questão epidemiológica, né? Nós não podemos... Não podemos botar a carroça na frente dos bois.
Existe um cronograma.
Existe um cronograma, existem pessoas que estudam essa situação, né? Nós não somos os especialistas nessa área. Então, a vacinação ela tem que ser feita de modo gradativo, até porque, repito mais uma vez, tudo é muito novo, tudo tem que ser estudado, né? Tem que ter... claro que, olha, eu sou uma das pessoas que mais torce pela vacina. E a partir do momento em que eu tiver a oportunidade, eu vou me vacinar.
Já acha que ela hoje traz essa confiança que a insegurança que a população precisa, secretário?
Eu acredito que sim. Eu acredito que ela traz a confiança. Eu na medida do possível que eu tiver a oportunidade, eu vou me vacinar. Eu sou um adepto...
Oi? A qual delas?
Eu acredito que a partir do momento que passar na Anvisa...
Está garantido.
Né? Nós temos que confiar nos nossos órgãos competentes. Uhum. Assim como a FDA lá nos Estados Unidos, é um órgão assim, que exige demais. Tá? Um medicamento, quando é liberado pela FDA lá nos Estados Unidos, e a gente, na minha área, eu sei muito, porque quando libera um material dentário, por exemplo, passou pela FDA, você trabalha com ele com os olhos fechados. Coisa, tá. Porque são muito exigentes. Então, eu acredito que a partir do momento em que a vacina for liberada por os órgãos reguladores, a gente tem que confiar. De que foram feitos estudos, né? De que vai ser o melhor. Eu sou uma pessoa que confia muito em vacina, tanto que eu fiz todas.
Certo.
A minha filha fez todas. Né? Acredito que você também, na tua família. Então, nós temos que confiar nos órgãos reguladores, senão daqui a pouco vai virar paranoia, né?
Secretário, último recado do ano de 2020 para a população, secretário.
Olha, muito obrigado. Muito obrigado por estar ao lado da Secretaria de Saúde nesses 4 anos aí que nós estivemos à frente. A maior conquista que tivemos enquanto secretário foi justamente isso aí, aproximar a Secretaria da População. Hoje eu tenho orgulho de dizer que a Secretaria de Saúde ela é da população lagoense, né? Nós conseguimos aproximar a população e fomos ouvidos pela população. Isso que nos deixa bastante felizes. que nós conseguimos fazer com que a população entendesse o nosso modo de trabalhar, abraçasse o nosso modo de trabalhar, e esse abraço no modo de trabalhar fizesse com que a gente conseguisse desenvolver um trabalho diferente. Não sei se melhor ou se pior, mas um trabalho diferente e que está, na medida do possível, dando resultados. Vamos para mais uma etapa agora, 2021, né, junto com a população, junto com os funcionários da saúde, tentar fazer o melhor serviço possível.
É que o 2021 não seja tão duro como foi esse 2020.
É o que esperamos, né? Que não seja tão duro. Mas se ele for, também nós vamos estar preparados.
Vamos enfrentar, né?
Vamos enfrentar. Vamos enfrentar, sim.
Tá certo. Sua equipe lá muda alguma coisa, secretário?
Pra gente finalizar. Algumas mudanças. É. Bem sutis, mas vão acontecer algumas mudanças, sim. Mas...
O próprio Gabriel, que estava aí, vai assumir.
Pois é, o Gabriel é uma grata surpresa também agora na Câmara de Vereadores, né? Vai nos ajudar muito. Certeza. Gabriel é uma pessoa que se dedicou muito dentro da Secretaria de Saúde, conhece, está aprendendo também. Aprendeu bastante na Secretaria de Saúde, continua aprendendo sobre saúde. E na Câmara de Vereadores tenho